Muito bem, vamos debater aqui. Estou recebendo o presidente do PT, Jair Almeida. Vamos ter também a participação do Emílio. O Emílio ainda é vice-presidente do diretório, o Emílio Vasconcelos, por telefone. E vamos ter a opinião do Ivanildo Valeriano, falando sobre sua decisão, né, de seguir com a candidatura de Dilma, estando no PSDB. Se você tem perguntas, 3838-1213 ou pela internet no www.radiopageu.com.br. Jair, essa eleição nos deu resultados distintos. Para o PT, ela teve suas alegrias e suas, digamos, decepções, né? A alegria, obviamente, é a ida de Dilma para o segundo turno, liderando aí em primeiro lugar na votação. Certamente, como decepção, a não entrada de Armando, mas principalmente para o PT, o não ingresso de João Paulo no Senado e a perda de quadros importantes na Câmara Federal, como Fernando Ferro e Pedro Eugênio. A gente vai fazer esse debate por partes, né? Por outro lado, teve também ingresso de manutenção de quadros importantes na Assembleia, como Manuel Santos. Tem muita coisa para avaliar. Vou fazer logo uma leitura do quadro nacional, né? Essa votação de Marina, você ficou satisfeito? E essa surpresa da reta final, do crescimento de Aécio, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Andy Júnior, bom dia aos ouvintes da Rádio Pajaú, bom dia aos que estão aqui também, né, nos bastidores, a Tita, a Michele, certo, o colega aqui do portal, o André. E, Andy Júnior, eu começo primeiro reclamando, né? Normalmente esse debate começa às 10h13 em ponto e...
Ah, você quer ficar às 13, né? Ah, entendi, tá certo.
Mas, assim, Andy Júnior, é importante a gente fazer uma avaliação desse primeiro turno. Uma eleição muito difícil, certo? Uma eleição atípica, essa que é a realidade. Você vê que os institutos de pesquisa, né, as várias pesquisas, certo, oscilaram de um jeito ou de outro. É tanto que, em um determinado momento, certo, se via aí a possibilidade de Marina, né, ser eleita presidente, depois Marina não chega nem no segundo turno, né? Uma briga de pesquisa que eu até reclamava com você de tanto a gente só falar em pesquisa.
É a guerra dos, né, números, né?
Tomara que nesse segundo turno seja uma coisa assim mais tranquila, que a gente possa realmente fazer o debate de ideias, de propostas, né? Apresentar aí a proposta de Dilma para a sua reeleição. E a gente avalia, assim, de forma geral, o primeiro turno, né, com um resultado bom para a nossa presidente Dilma Rousseff. A gente ganhou a eleição aqui em todas as cidades do Pajeú. Isso é uma marca interessante, né? Também ganhamos em quase todos os estados do Nordeste, né, com exceção de Pernambuco. E vamos aí para um segundo turno, né, motivados por esses apoios aqui da região, esses apoios do Nordeste, para que a gente também transforme isso numa grande vitória a nível nacional. Em termos de deputados, a gente teve aí realmente uma perca grande. O Partido dos Trabalhadores não conseguiu eleger nenhum deputado federal em Pernambuco, né? E aí a gente vê aí vários motivos, né? Um dos motivos foi justamente essa eleição atípica, onde a oposição, onde a gente fazia parte junto com Armando Monteiro, com João Paulo, conseguiu eleger apenas 6, né, deputados federais. E isso acirrou a competição interna e candidatos do PT tiveram aí, por exemplo, Mozart Salles, 73 mil votos, não foi eleito. O nosso candidato aqui que a gente apoiou, o Pedro Eugênio, teve 61 mil votos, também não foi eleito, né? O próprio deputado federal, né, Fernando Ferro, teve a sua votação ampliada, teve em torno aí de 60 mil votos, mas não conseguiu também ser reeleito. Isso é uma perca não para o partido, mas para Pernambuco. A gente tem aí quadros muito bons como Fernando Ferro, Pedro Eugênio, que mereciam ser reeleitos porque cumprem um papel muito importante no Congresso Nacional. Mas eu queria também, né, Júnior, assim, não deixar de agradecer aqui a votação que os nossos candidatos Manuel Santos e Pedro Eugênio tiveram aqui em Afogados da Ingazeira. Foi uma votação expressiva, né? Pela primeira vez na história a gente tem aí, certo, os candidatos atingindo um alto índice de votação, certo? Eu digo aqui a você que Pedro Eugênio e Manuel Santos foram os deputados mais votados em toda a história do PT aqui em Afogados da Ingazeira. Manuel Santos teve 687 votos, né, quase 700 votos, ampliou muito a sua votação, que na eleição passada foi em torno de 400 e poucos votos. E Pedro Eugênio também ainda ampliou mais ainda, teve 753 votos. Então, Afogados da Ingazeira, o PT, né, os que também apoiaram, porque não foi uma candidatura só do PT, no caso Manuel Santos, a gente teve apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, tivemos apoio aí também de outros militantes, como o Nivaldo Cascão, que faz parte da da União pelo Povo, né, o Fernando Moraes e várias outras pessoas que, independente do Partido dos Trabalhadores, também contribuíram nessa construção dessa candidatura. E é importante a gente perceber isso porque, né, é uma eleição onde a gente precisa cada vez mais, certo, ficar atento. A gente critica muito a política, critica muito os políticos, mas a gente acaba elegendo principalmente deputados, né, federais e estaduais, assim, com pouca qualidade. Ainda não conseguimos melhorar, né, tanto a qualidade dessa classe, que é a classe que a população mais reclama, mas, porém, também é a classe que a população mais vota, de forma assim, mais sem conhecer a sua história e sem cobrar, né, um perfil mais sério, mais honesto. Mas estamos satisfeitos aí com o resultado, né? Infelizmente não conseguimos eleger Armando governador, nem João Paulo senador, isso é uma derrota nossa, mas a vida segue e a gente vai aí com o nosso maior objetivo, né, nessa campanha, que é eleger Dilma Rousseff. Já era esse o maior objetivo no primeiro turno, agora se transforma como o maior e como o principal objetivo do Partido dos Trabalhadores e dos partidos aliados também, nessa eleição no segundo turno.
Agora, Jair, como é que fica para vocês aqui? Vocês também têm um projeto local, a gente vai falar um pouco mais disso à frente, mas não deixa de ser negativo, ruim, né, não ter esse lastro na Câmara, não ter esse lastro na Assembleia, não, porque o PT manteve uma boa representação, mas, por exemplo, não ter um Pedro Eugênio na Câmara, lideranças do PT que sempre estimularam o partido aqui em Afogados, não tê-las com mandato, cria um complicador de fato?
Claro, Michel, né? Claro que a gente precisa de força, de juntar forças para fortalecer o nosso projeto, esse projeto de candidatura do partido, de chegar à Prefeitura de Afogados, e não se chega sozinho, chega-se com apoio, né? E era importante para a gente demais essa reeleição de Pedro Eugênio, como também a eleição de Manuel Santos, né? Então, de uma forma ou de outra, Nilton, aconteceu ao contrário do que aconteceu na eleição passada, ainda apoiou o João Paulo, deputado federal, que elegemos, e apoiamos também o Múcio Magalhães, que não conseguimos reeleger. Então, para a gente ficou uma situação semelhante, né? Conseguimos dos dois candidatos, né, receber aí a grata satisfação de eleger, né, um deles. E isso fortalece a nossa discussão aqui a partir da sua votação, e poderia fortalecer mais a partir da reeleição, no caso de Pedro Eugênio. Mas acreditamos na reeleição de Dilma, que pode também equilibrar melhor esse jogo, porque, claro que Dilma eleita, Pedro Eugênio pode seguir aí a fazer parte do seu governo e também, dessa forma, contribuir com o projeto do Partido dos Trabalhadores em Afogados em Gazeira. E mesmo sem mandato também, a gente vai cobrar, sim, o apoio dele, porque ele tem uma votação e uma liderança a nível estadual que vai ser importante para a gente no município.
Bom, vamos ouvir o jornalista Magno Martins. Jair conversou ontem com o deputado federal Fernando Ferro, que, como você disse, foi uma das surpresas não ter conseguido manter seu mandato, ele e o Pedro Eugênio. Claro, você pode ter no meio do eleitorado pessoas que comungam ou não dos princípios, dos ideais do Partido dos Trabalhadores, da gestão que vem tendo o PT, você tem gente que concorda, gente que discorda, mas ninguém pode deixar de dizer que vamos perder aí dois parlamentares que sempre tiveram um perfil de seriedade, você não escuta falar de nada que desabone os nomes de Ferro e de Pedro Eugênio, isso aí tem que se registrar. E o Ferro falou com o Magno buscando explicações para o resultado, vamos ouvir.
Olha, uma série de fatores. Eu, primeiro, eu quero até agradecer, porque eu tive a votação aumentada em relação ao pleito anterior. Tive o desempenho, melhorei o desempenho, mas não conseguimos por conta da legenda, da nossa coligação. Mas alguns fatores, né? Os principais fatores que eu acho, primeiro, é que nós tivemos internamente no PT uma dificuldade conduzida para uma disputa que veio de 2002, isso impactou, dividiu o partido e perda da prefeitura, tudo isso teve repercussão. Além disso, as eleições estão tomando uma dimensão de operação financeira crescente. Os candidatos que têm menor poder aquisitivo, eles realmente enfrentam situações muito adversas. E quem não monta a máquina, a estrutura, está tendo dificuldade para fazer isso. Ainda mais a gente tem uma realidade em Pernambuco que foi completamente inusitada, né? A morte do governador teve impacto na, na disputa local, né, isso acarretou inclusive uma campanha contra o PT no estado, uma campanha de difamação contra o PT. Nós verificamos uma hostilidade expressa em pichações e uma baixaria que foi utilizada nessa campanha muito séria, que nunca tinha visto nessas proporções. Evidentemente, profundamente impactada pela tragédia do governador Eduardo Campos. E é evidente que nós tivemos temos a considerar que a disputa no estado, a presidenta Dilma enfrentou dificuldades para a legenda também. As eleições são muito disputadas. Historicamente, nós tínhamos ocupado espaços importantes, e dessa vez, com a divisão que aconteceu, ficou reduzida essa situação. Mas eu considero que nós temos tratado uma situação muito especial, né, um momento muito diferenciado, e que somou-se aos erros que cometemos. E minha parte, eu volto a reafirmar, quero agradecer a manifestação dos eleitores de Pernambuco, que inclusive aumentaram a minha votação, mas infelizmente não deu. Nós estamos concluindo o quinto mandato, né, inteiros, e graças a Deus podemos fechar a minha atuação aqui sem nenhum problema de ordem ética, moral, e pelo contrário, de luta que tivemos, e nossa posição foi sempre muito firme em defesa dos interesses de Pernambuco e do Brasil. Vamos agora participar do segundo turno para a eleição da presidenta Dilma, e a vida segue, né? E a luta, e não deixarei de participar da política, porque sou um ser político, só que agora em outra trincheira, mas continuaremos firme nessa luta, e vamos agora, como tarefa imediata, lutar pela reeleição da presidenta Dilma.
Em algum momento o senhor chegou a pensar num cenário desse, em que Pernambuco não tivesse nenhum representante aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados do PT?
De forma alguma. Eu nunca imaginei que a perda fosse dessa ordem, né? Uma devastação da bancada federal, inclusive superando expectativas mais pessimistas, né? Nós imaginávamos que faríamos entre 2 e 3, pelo menos. A nossa coligação ficou muito aquém também, a votação, nossa chapa não foi suficiente, né? E realmente houve um processo de aglutinação em torno da candidatura do PSB muito forte, uma campanha extremamente agressiva, muito rica, né? Até suspeitosa, pode se dizer assim, pelo volume de recursos que tem naquela campanha. É algo inusitado, né? Então, nós estamos instalando em Pernambuco um ciclo político muito perigoso, um novo colonialismo regado a muito dinheiro, né? E muita mídia. Isso aí, evidentemente, nós vamos enfrentar. Essas coisas não se sustentam por muito tempo, não.
Agora, entre o senhor e João da Costa, não havia um acordo, porque o senhor foi muito fiel no processo da candidatura de João da Costa quando ele queria disputar a reeleição. O senhor não acha que ele saindo federal, ele prejudicou o senhor, não?
Eu não tinha nenhum acordo, né? E ele é uma pessoa como qualquer outro que tem direito a disputar. É evidente que se nós tivéssemos tempo para conversar, não só ele, como outras pessoas, poderia ter sido feito outro tipo de arranjo político, né? Mas havia muita, da parte dele, inclusive, uma intenção de disputar, porque ele foi inviabilizado na disputa na prefeitura. Acho que ele pessoalmente tinha uma questão pessoal para apresentar. Eu acho que, de certa maneira, erramos nesse aspecto, ao não discutir com mais cuidado e para verificar como fazer os arranjos das candidaturas, né? O PT ficou muito esfacelado. Eu tive em defesa da candidatura de João da Costa por conta da minha visão de partido, né? Não era só pela pessoa dele. Poderia até esperar alguma contrapartida, mas em política isso não existe, né? A gente trabalha com os elementos que tem. Eu nunca tive e nunca participei em campanha com máquina. Os prefeitos do Recife estavam aí, nenhum deles integralmente me apoiou em nenhuma campanha. Sempre trabalhei muito com as minhas condições próprias. É evidente que tive apoio de setores da administração, mas isso não repercutiu. Tanto é que nessa eleição eu tive mais votos do que quando, na eleição passada, que nós estávamos na prefeitura do Recife.
O quociente eleitoral, né?
O quociente foi alto, muito alto, né? E a gente foi, de certa maneira, com uma chapa
proporcional menor, né, e também muito menos densa, e aí isso daí evidentemente terminou prevalecendo quem teve estrutura, né, os candidatos da nossa chapa, principalmente. A ida de João Paulo para o Senado, né, fez com que eu tivesse menos votos na legenda, né, que era uma pessoa que poderia ter feito, contribuído para a legenda, né. E outro aspecto que eu acho que é muito sério nisso é também o fato de que nós saímos dessa eleição com praticamente zerado, né? Mas agora vamos ter que repensar a questão do PT em Pernambuco. Acho que uma parcela de culpa nessa situação cabe à direção nacional do PT, né? Eu defendi no primeiro momento que nós tivéssemos uma candidatura própria, até achar que duas candidaturas nossas poderiam evitar essa polarização. Mas aí se compreendeu que era importante ter uma candidatura única, e eu, partidário que sou, também achei que também não dava para fazer a aventura de querer candidatura a qualquer custo, e passei a defender uma única candidatura. Mas avalio que foi um erro político ter lançado um candidato só para polarizar com o governo do Estado. E como eu tinha essa percepção lá atrás, só que fui vencido.
Foi voto vencido.
Meus argumentos não foram suficientes, né?
E a estratégia era correta. O PT tivesse lançado o candidato dele, seria um segundo turno, né?
Claro, às vezes que a gente enfrentou a Prefeitura do Recife, a gente fez isso, candidaturas, nos dividimos na oposição, e isso permitiu um confronto mais amplo, né? E terminou prevalecendo que na polarização, a máquina do Estado, a máquina da Prefeitura, e mais um acidente de avião, meu compadre, é muito difícil você reverter essa situação.
Tá aí o Ferro analisando, e ele diz que um dos grandes erros foi de estratégia, de não ter lançado PT, ter candidato, Armando ser candidato pelo PTB, e depois um se agregava ao mais forte num possível segundo turno. Você tinha essa percepção de Ferro no começo do processo, ou acha que ou tinha a visão de que seria melhor unificar em torno de um projeto só?
Veja o seguinte, Nilson Júnior, o que pesou nessa decisão, certo, foi a decisão de priorizar a campanha de Dilma, né? Então, a reeleição de Dilma foi a prioridade do Partido dos Trabalhadores, e em função disso, né, no Estado, né, se criou um palanque único para não ter a necessidade, por exemplo, de estar dividindo aqui o palanque com Armando Monteiro de um lado e o PT do outro, né? Essa foi a estratégia do partido. E é claro que naquele momento a gente tinha uma perspectiva de uma vitória com Armando, com João Paulo, certo? Muito boa, e também, aliado a isso, casando esses votos com Dilma. É claro que tudo que aconteceu na eleição, né, que ele citou aí, mudou, certo, essa situação, mas aí já não dava mais tempo rever a estratégia, né? Então é bola para frente, vamos aí para o segundo turno, né? Nossa estratégia principal é essa, ganhar a eleição com o Dilma, né? Não ganhamos aqui em Pernambuco por uma diferença pequena. No segundo turno vamos ganhar essa eleição, certo? Aqui em Pernambuco também, né? E o Nordeste vai dar de novo a grande força para a reeleição da nossa presidente Dilma Rousseff.
Para você foi melhor enfrentar a Aécio do que seria enfrentar a Marina?
Sim, Nilson, eu acredito que seja um candidato que você já conhece, né? Tem uma proposta clara, fica mais fácil também para o eleitor fazer uma opção, uma comparação, porque nós tivemos já dois governos do PSDB, né, através de Fernando Henrique, e tivemos aí três governos do PT. Então é uma polarização muito mais fácil para o eleitor, para o ouvinte da Rádio Pajeú fazer a sua análise, né? A gente pode, por exemplo, comparar, né? Nos 8 anos que Fernando Henrique Cardoso, junto com o AES, foram estiveram na presidência da República através do PSDB, o que foi que chegou de ação ou de obra concreta aqui para Afogados da Ingazeira, para a nossa região? E aí, nesses 12 anos de Lula e Dilma, a gente tem uma porrada de ações aí, certo? Como, por exemplo, a questão do Bolsa Família super ampliado, né? As escolas técnicas federais, os mais médicos, a água do São Francisco nas nossas torneiras, a casa própria, né, através dos residenciais também do Minha Casa Minha Vida, né? Quem mora em Ingazeira, certo, realiza hoje um grande sonho, que é a construção da barragem da Ingazeira, que já desde o governo Fernando Henrique se existia essa proposta e não foi tirada do papel. Os ônibus escolares aí, a exemplo de Carnaíba, que tem uma frota muito grande, em Gazeira também, né? As creches em todas as cidades do Pajeú. Então, não tenho dúvida que vai ser, certo, muito bom fazer essa campanha com a Aécio Neves, porque a gente vai discutir entre o governo, né, de Fernando Henrique e o governo de Lula e de Dilma, e fica fácil para o eleitor, para o ouvinte, comparar e optar, né, para fazer a sua votação.
Bom, tem muita pergunta aqui para Jair, e eu vou fazer depois do intervalo. Algumas, tem muita coisa no cenário político local, está gravitacionando, está girando em torno do que disse Totônio no domingo à noite aqui na rádio. Impressionante como até as perguntas têm relação com esse, que foi o fato novo pós-eleição, com aquela declaração polêmica de Totônio, direta de Totônio, né, dizendo que agora havia dois grupos, um dos que apoiaram Valdemar e outro dos que apoiaram Anchieta na frente. O Marcelo Pereira quer saber se Totônio chegar a romper com o Patriota, se Jair aceitaria a aliança com o ex-prefeito e Emílio, principalmente pelos entreveios que tem tido aí com o ex-prefeito. Pergunta interessante. Edmilson está dizendo que Jair ironizou no começo, dizendo que ia fazer barba, cabelo e bigode, e o que diz agora que não fez nada. Jânio, como você explica o vexame de Armando na eleição? Que sirva de exemplo para você não passar o mesmo em Afogados. Sebastiana, com a união de Marina e Aécio, não vai ficar mais difícil para Dilma? Elias Raimundo, Ivanildo é presidente do PSDB, por que vai apoiar Dilma? Eu pergunto para Ivanildo depois do intervalo, faço sua pergunta para ele, Elias, e as perguntas que os ouvintes estão levantando aqui para Jair logo após o intervalo. Muito bem, voltamos, Jair. Vamos lá, vamos responder o pessoal. Edmilson disse, você disse que ia fazer barba e cabelo e bigode e não fez nada, tá reclamando aqui.
É verdade, Edmilson, você não tá aqui pra ver.
O homem tá todo barbado aqui, tá com... Nem a barba o homem tirou,
né? Tô barbudo, cabeludo e bigodudo ainda, viu? Espero no dia 26 fazer pelo menos o cabelo com a reeleição da nossa presidente Dilma Rousseff 13, viu?
Jânio querendo que você explique o vexame de Armando e dizendo que sirva de exemplo para você não passar o mesmo em Afogados.
Olha, veja o seguinte, a eleição realmente ela deixou a gente triste pela diferença de votos, realmente foi uma diferença muito grande. Agora, não tem explicação, meu filho, é a força da máquina, a força financeira da eleição, certo? E a gente percebe muito isso, foi passado, foi um rolo compressor por cima. Certo? Como o PSB vem fazendo muito bem nos municípios, também no estado, só não conseguiu fazer isso a nível nacional, né? Mas se der uma brechinha, eles vão também com esse esquema também para as próximas eleições a nível nacional.
Sebastiana, qual a união de Marina e Aécio? Não vai ficar mais difícil para Dilma?
Teoricamente sim, mas acredito que o eleitor do PSB não vai acompanhar cegamente a indicação de Marina ou do PSB de Pernambuco, né? A gente tem aí, por exemplo, já o candidato do PSB com chance de vitória no segundo turno na Paraíba já declarou apoio para Dilma, e assim vai acontecer com vários membros do diretório, né, do PSB. E essa decisão também não vai ser acompanhada pelos eleitores. Acho que quem votou em Marina tem muito mais probabilidade de votar em Dilma, né? Tem muito mais identificação, as duas foram do PT, são duas mulheres, né? E historicamente, certo? São de esquerda, né? Votar num candidato de centro-direita seria realmente uma diferença muito grande desse eleitor para pular agora para a Aécio.
Antônio da Ponte está batendo aqui em Câmara e Geraldo Júlio, dizendo que Paulo Câmara e Geraldo Júlio já foram negociar para a Aécio apoiar Geraldo no próximo pleito. Deveriam ter ido buscar melhorias para Pernambuco, está reclamando. A Maria de Lourdes está dizendo lá na Carapuça, Jair, fica com a Aécio, ele vai ser o presidente.
Maria de Lourdes, a gente tem a experiência, né, de dois governos aí do PSDB e eles não foram, né, melhores do que os três do PT. Então, eu fico com o melhor, eu fico com quem está construindo esse país, com quem está melhorando aí as condições de vida, principalmente de nós aqui sertanejos, de nós nordestinos. Então, por isso e muito mais, voto em Dilma 13, sem problema nenhum.
O Luiz de Guaraci está dizendo o seguinte, cada um tem o direito de decidir em quem vota, mas Dilma faliu o Brasil.
Na verdade, companheiro, o que Dilma fez e vem fazendo, né, é uma mudança histórica nesse país, né? Talvez ela tenha falido por ter gasto tanto, né, na adutora do Pajeú, que nessa primeira etapa gastou 200 milhões de reais. Né? Esses gastos normalmente eles não aconteciam em regiões tão pouco populosas. Por quê? Porque se vê muitos gastos na ótica eleitoral. E na ótica eleitoral é melhor gastar nos grandes centros, né? No sul do país, no sudeste, que é quem tem a maior população desse país. E Dilma vem, certo, invertendo essa lógica. Municípios com menos de 50 mil habitantes não eram nem olhados pelos governos do PSDB. É tanto que eu procuro aqui qual é a obra que tem aqui, a ação do governo Fernando Henrique, do PSDB, em Afogados da Ingazeira, certo? Ou na região. E a gente inverteu essa lógica. Municípios que têm menos de 50 mil habitantes ganharam uma série de ações, como máquinas, aí, equipamentos, certo? Como também benefícios em relação a carro-pipa. Tudo isso em função de equilibrar, né, esse jogo, para que os que tenham menos condições possam também melhorar de vida. Se isso foi quebrar o país, ela quebrou, certo? Ajudando os mais pobres, os que mais precisam.
Bom, eu estou na ponta da linha. Quando a gente foi pensar nesse debate, a ideia seria debater também com o PSDB o rumo da eleição presidencial, e a gente procurou o Ivanildo Valeriano. E o Ivanildo externou à nossa produção que tinha uma predisposição já, uma definição de apoio a Dilma Rousseff, porque no plano local não tem como se alinhar com socialista, já que tem essa oposição local. A gente resolveu ligar para ele falar dessa posição. Inclusive, Ivanildo, ouvintes como Elias Raimundo, o Elias dizendo: Ivanildo é presidente do PSDB, por que apoiar Dilma? A Mônica também lembrando seu posicionamento recente, dizendo: defendeu o Aécio, suas propostas, e agora diz que apoia Dilma. Como é que explica? Então, oportunidade para você explicar esse posicionamento. Bom dia, Ivanildo.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Michele. Bom dia ao presidente do PT, Jair. Bom dia aos ouvintes. E também ao nosso amigo Tito. Não sei se ele já voltou a trabalhar, mas...
Tá aqui fazendo positivo para você.
Tá bom. Veja só, eu sempre tive uma posição clara, desde 2002, que estamos no PSDB, sempre acompanhamos a ex-prefeita, dona Gisa, e seu esposo, doutor Oswaldo, e muitas coisas aconteceram na política de Afogado, inclusive com o destino, né, que o levou, e não podemos questionar o destino, apenas devemos sempre nos curvar diante do destino, daquilo que a força maior leva a qualquer ser humano. Então, temos de respeitar. E as circunstâncias da vida, ela muda a todo instante, né? A nossa vida, ela não é estática, ela é dinâmica. Ela sempre muda a todo momento. E nós também temos de entender as posições das pessoas. Então, estive sempre no PSDB. Inclusive, já tinha dito a você, assim, várias vezes que votava no Aécio. E outras coisas surgiram nessa política do Brasil, principalmente aqui de Pernambuco. E isso muda toda uma história, toda uma linha, todo o convívio que tem dentro da política, na vida da pessoa. O que é que acontece? Quando o AS estava em segundo lugar nas pesquisas, depois aconteceu a tragédia aí com o nosso ex-governador de Pernambuco e também candidato, Eduardo Campos, a gente viu a Marina subir e, na reta final, uma tendência de sua estabilidade. Então, eu pensei o seguinte, conversei com algumas pessoas e vi que, se eu ficasse defendendo o Aécio aqui, com certeza, lá na frente, muitos que nunca defenderam o PSDB, sempre foram contra o PSDB, iam ter pegar carona na estrutura do PSDB. Antes, quando a gente deu apoio a Armando aqui, eu tinha dito ao próprio Armando, pessoalmente com ele, inclusive com o Pedro Raimundo e outras pessoas, outra vez conversei com o próprio Armando, eu e Pedro, e disse a ele que aqui em Afogados da Engazeira, mesmo eu sendo presidente do PSDB, ia apoiar ele e ajudar naquilo que fosse o meu conhecimento. Inclusive, eu fui o seu representante aqui, Pernambuco vai mais longe nas eleições aqui. Eu atuei diretamente representando ele, porque dei minha palavra e continuei. E eu não achava justo, comecei a falar em alguns bairros e mostrei que eu não tinha votado no Lula nas duas eleições que ele foi eleito, mas votei no Lula nas três eleições que ele perdeu. Nem votei na Dilma, mas por questões locais, por uma questão do grupo, da União pelo Povo, estava votando numa chapa completa, então decidi votar nessa chapa completa, inclusive votando na presidente Dilma, do que não votei. Irei repetir o voto na Dilma, porque se eu votei no primeiro turno, irei votar nela no segundo turno, acompanhando o nosso grupo político da União pelo Povo e com outros vereadores que eram da... pertence, alguns ainda da Frente Popular, mas estava dentro desse grupo. E a continuidade deles ou não vai depender do futuro. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, que o Aécio Neves, o PSDB, sou presidente até março de 2015, o Aécio tem tem um excelente programa de governo. Ele sempre teve ideias claras, objetivas, abertas. Né? Aqueles que sempre criticaram, hoje estão caminhando para o PSDB, para o programa de Aécio, porque estão vendo que o programa dele é melhor do que o do PT. O que é que acontece? Se na urna tivesse duas possibilidades de votar em Aécio e em Dilma, eu votaria nos dois. E eu, se Dilma ganhar, estarei satisfeito porque estou votando nela. E se o Aécio ganhar, estarei também satisfeito porque sei que o programa de governo dele é bom, é excelente, tem objetivos claros, não é contraditório. A presidente Dilma está aí, trouxe muitas coisas importantes para Afogados em Gazeira. O ex-presidente Lula, sempre o PSB elogiou. E hoje é uma crítica constante, hoje é uma crítica constante contra a presidente Dilma. Entendemos que são momentos da política que levam a isso. Agora, minha posição de votar na Dilma é uma posição local, porque temos um grupo, e dentro desse grupo, nós, na política estadual e federal, temos que partir numa base. E a base é o município, é uma questão local, paroquiana. Então, com relação a esse grupo que deu uma grande votação aqui, a Dilma, aqui no primeiro turno, os dois deputados que foram apoiados pelo grupo foram o segundo mais votado, mostra que ainda estamos em pé e mantemos uma força, e quem dá essa força é o povo de Afogados em Gazeira, Dilma.
Ok, Ivanil, tá clara aí sua posição, a gente agradece e vamos conversando. Um abraço, hein?
Outro abraço.
Tá aí o posicionamento de Ivanil, como é que você reage ao posicionamento?
Bem, eu quero certo agradecer aí o apoio de Ivanildo aí à reeleição da presidente Dilma. Sei quanto é difícil, porque como eu, ele é um histórico do PSDB, eu sou um histórico do PT, mas é claro que ele não tem, certo, duas palavras nem duas conversas, certo? E como está aqui dentro da discussão, né, fazendo oposição aqui ao governo do PSB e ver, né, junto com a gente, que a melhor alternativa para a gente aqui é a reeleição da presidente Dilma, eu fico muito satisfeito, né, com esse posicionamento dele, sei o quanto é difícil para ele estar, né, tomando esse posicionamento. Então, Ivanildo, a gente agradece, né, a esse apoio, e quero dizer assim, que todos que estão hoje, né, nessa discussão e votando e apoiando Dilma, os vereadores aqui que estiveram aqui ontem, que fizeram a campanha, esse, certo, é o grupo que a gente está discutindo como oposição em Afogados em Gazeira, né? Se diz, por exemplo, uma pessoa perguntou se a gente aceita o apoio de Totônio, do PSB. Nesse segundo turno, o PT está, sim, aberto a receber o apoio do PSB sem problema nenhum, certo? Não temos nenhum problema, certo? Se Totônio quiser vir apoiar, votar em Dilma, pode vir sem problema nenhum. E a partir dessa discussão é que a gente vai pensar, certo, a discussão futura daqui a 2 anos. Agora, esse é um dos pontos, né? Quem está apoiando Dilma está apoiando aqui em Afogados porque é oposição ao governo municipal e que defende as grandes ações que o governo do PT, através de Lula e Dilma, fizeram aqui para Afogados e região.
Bom, o Severino Rodrigues está dizendo que se não fosse Dilma, o povo tinha morrido de sede. Eu pergunto a você, o que é que pesou mais no voto para Dilma no primeiro turno aqui no Pajeú? Há obras como a adutora do Pajeú ou programas como o Bolsa Família? Há quem diga também que a campanha do PT contra a Marina, já é outro viés, teria criado medo na população de perder o Bolsa Família. O que é que pesou mais?
Eu acredito, Nejunto, que a grande aceitação é da adutora, né, do Pajeú. É uma obra histórica que há muito tempo, né, que se esperava, e a conclusão a gente tem que atribuir a ela. Essa obra, por exemplo, ela começou no governo Lula, e foi Dilma quem deu essa celeridade, independente da situação de seca, porque quando ela foi começada, não existia seca não, certo? Então ela conseguiu terminar nesse período de seca porque foi pensada antes, e não foi pensada simplesmente de forma emergencial, mas de forma revolucionária. Você já imaginou Afogados hoje sem água? Né? As empresas, né, como o abatedor aí, estava sem produzir o frango, sem dar emprego. Você já imaginou a situação que a gente estaria aqui, né, sendo abastecido por carro-pipa? Porque essa é a realidade. Chegou a acontecer com outras cidades aí no Alto Pajeú que ainda não receberam água do São Francisco. Então, esta é uma obra marcante que mostra, né, justamente o que eu disse aqui no início. A grande opção pelos menos favorecidos. Não estamos fazendo grandes obras só em grandes centros. Estamos fazendo grandes obras também onde a população é mais carente e mais precisa.
Agora, Jair, vamos fazer uma análise comigo aqui de um assunto que foi muito explorado, e certamente vai ser muito explorado nesse segundo turno, que é a corrupção. Particularmente, eu digo que hoje duas coisas me levantam provocações pessoais em relação à gestão petista, né? Uma delas, acredito que a grande maioria dos brasileiros, quando votou no PT, inclusive na primeira eleição de Lula, que foi belíssima pela forma como aconteceu, né, enxergava o PT como uma alternativa a todo o esquema de desmandos que, historicamente, né, a gente vinha de gestões Fernando Henrique. Por mais que o Fernando Henrique seja uma figura da qual você pessoalmente tem que respeitar, mas essa coisa, aquela luta pela reeleição, a forma como aquilo foi aprovado, para muitos ali já nascia a origem do mensalão, etc. E quando o PT entrou no poder, a ideia era essa: bom, agora vamos minimizar esses episódios. E o PT, em nome da governabilidade, está ao lado de partidos que a gente nunca viu na oposição, como nunca viu Sarney, como nunca viu Inocêncio, como nunca viu figuras que ficam transitando de um lado para outro, não conseguiu aprovar a reforma política, e ainda a gente ainda vê escândalos que a gente achava que poderiam acabar no governo petista. O que eu quero dizer é o seguinte: Dilma abraçou muito o discurso de combater mais a corrupção nesse novo governo. Você acha que a população está assimilando isso, e por isso ela teve já uma votação importante nesse primeiro turno, está entendendo que de fato é para valer o compromisso de combater ao máximo a corrupção, valorizar mais a meritocracia e tentar acabar com essa porcalheira que a gente ainda vê dessa base do governo, infelizmente com partidos como o PMDB, partidos que são sanguessugas, pelo menos na história recente do país?
Não, Nilson, com certeza que o
eleitor... O que eu estou dizendo, eu escuto de petistas. A gente também acha que está demais, que temos que dar um choque de gestão de sair no segundo governo, caso ela seja reeleita.
Claro, Nilson, o eleitor entendeu isso, né? E a confiança em Dilma para que ela faça isso, eu acredito que seja muito maior do que em relação a Aécio, né? Dilma está a parte dessas questões, né? Tanto que o governo tem uma aceitação menor, uma avaliação menor do que a própria presidente. Por quê? Porque se entende que, infelizmente, a corrupção ela está entranhada dentro dos governos, né? Dentro da sociedade, dentro das famílias. E não vai ser Dilma que vai acabar com isso, nem vai ser Aécio, nem Jesus Cristo, se tivesse vindo para ser nosso presidente. A gente tem que entender que, infelizmente, né, essa é uma realidade que a gente precisa, certo, diminuir cada vez mais, e o PT se compromete com isso e diminuiu nos seus 12 anos de governo. A prova disso, Nil Júnior, é porque a coisa está tão assim aberta, né, que para dar aquela sensação de que existe mais corrupção, mas na verdade o que está existindo é menos impunidade, né? Os problemas que estão acontecendo estão sendo investigados, eles estão sendo punidos, né? Eu digo aqui a você: quem escolheu Joaquim Barbosa para ser ministro foi Lula, certo? Joaquim Barbosa declarou que votou em Lula nas duas eleições, votou em Dilma na última eleição e provavelmente agora vai votar em Dilma de novo. Por quê? Porque ele reconhece que isso não é uma ação de um partido, né? Ao contrário do que as pessoas querem passar, como se o PT fosse o partido da corrupção, ao contrário. O PT é o partido que mais combate a corrupção, né? Por isso a gente é também mais cobrado, e eu acho que é bom que seja mais cobrado. A gente vê aqui, por exemplo, ele estava citando aqui dois deputados federais nossos, que a gente sente por não ter sido eleito justamente por isso. Você já viu falar em Fernando Ferro em algum caso de corrupção? Em relação a também Pedro Eugênio? E talvez tenha sido isso o fato dele não ter sido reeleito, porque não são corruptos, não tem dinheiro para fazer a campanha e não ganham eleição. Então veja como é contraditório, né? Se diz que o PT é tão corrupto, por que a gente tem menos campanha aqui no estado do que certos nossos concorrentes em nível nacional? Por que existe de um lado tanta corrupção como se diz, e de outro tanta ação do governo chegando para quem mais precisa? Então eu vejo que o partido diminuiu, certo, os casos de corrupção, por isso que chegou o dinheiro para construir aqui a adutora, Por isso que criou um programa federal onde não passa por prefeito, por vereador, por governador, certo? Esse programa que é o Bolsa Família, e aí também evita a corrupção. Então, muitas das ações nossas foram nesse sentido, né? De melhorar a vida do povo e diminuir a corrupção. A gente tem hoje mais abertura. Você aqui na internet abre o site Transparência do Governo Federal e vê que é uma coisa incrível, uma ação inovadora, um exemplo para o mundo, né? Agora, precisamos ainda melhorar mais essa situação de corrupção. Não podemos dizer, certo, que o partido é um partido corrupto, mas temos dentro do partido pessoas corruptas que precisam também ser afastadas do partido, ser afastadas das gestões públicas. E isso a gente vai fazer muito mais ainda no próximo governo, porque é uma sequência, né? Então, quem prometeu hoje diminuir a corrupção está prometendo certo. Quem disser que vai acabar está fazendo um discurso demagógico que a gente sabe que não acontece, né? A gente tem corrupção dentro da nossa casa, na nossa família, na sociedade, nas igrejas, né? Nos sindicatos. Então, não tem como acabar. Agora, tem como diminuir. Diminuir de forma séria, né? Com uma presidente séria. Então, eu coloco aqui, né? Quem é mais honesto, quem é mais capaz de fazer com que a corrupção diminua? Dilma ou Aécio? Essa é uma colocação que a gente também vai para o debate, né? A gente vai para o debate e tem duas formas aí de combater. Uma é punindo, outra é escondendo. E está bem claro qual é a posição do Partido dos Trabalhadores. Quando a gente pune, a gente dá um exemplo, as pessoas dizem, eita, se eu fizer isso errado aqui, eu vou ser punido. Quando a gente coloca embaixo do tapete, aí todo mundo que não é corrupto vai querer fazer também, porque acaba virando, certo, uma moda e que ninguém é punido.
Bom, nós estamos também aqui com o vice-presidente do PT, aqui em Afogados, o Emílio Vasconcelos. Emílio, tem uma pergunta para você do Marcelo Pereira. Ele quer saber se Totônio chegar a romper com o Patriota, se o PT aceitaria uma aliança com esse prefeito e, principalmente, se você aceitaria, já que você é uma pessoa que tem inserção no PT, já é o presidente, mas você tem também voz ativa no partido. Como é que você responde ao Marcelo? Bom dia, Emílio.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Jair. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. Antes de responder a Marcelo, Nil, eu queria fazer só um complemento aí da afirmação de Jair sobre a corrupção. Inclusive, eu vou te mandar essa informação para o teu WhatsApp e até pediria que, se fosse possível, publicasse. De todos os prefeitos que disputaram a eleição no ano passado, retrasado, né, há 2 anos atrás, 317 foram barrados pela lei da ficha suja, 317 candidatos, dos quais 56 desses 317 do PSDB, 49 do PMDB, 30 do Partido Progressista, 25 do PR, 23 do PSB, 22 do PTB, 20 do PSD e 18 do PT. Então você observa, Nil, que realmente Jair tem razão. Ao contrário do que se tenta divulgar na mídia, que o PT é um partido corrupto, nós temos demonstrado que temos sim alguns filiados que se desviam e cometem erros, devem ser punidos, mas que isso não representa o sentimento da maioria do partido, e muito menos é o partido que tem mais envolvimento com isso. Quanto à pergunta do Marcelo, Marcelo, eu não tenho pessoalmente nada contra Zé Coimbra Patriota, como também não tenho nada contra Antônio Valadares. Tenho divergências pontuais no campo da administração e da política. Lamentavelmente, o ex-prefeito, por falta de formação política, leva essas discordâncias para o campo pessoal. Eu defendi na eleição passada, no município, que a Afogados em Gazeira não devia se render às duas lógicas que estavam estabelecidas, porém tivemos candidatura própria. Em princípio, a minha sinalização, o meu sentimento, é que o PT dará uma contribuição muito mais à Afogados em Gazeira se apresentar como uma alternativa aos dois projetos estabelecidos. Acredito que é possível que tenha uma divergência, já está bem sinalizada, do ex-prefeito Antônio Valadares com relação a Patriota, mas essa divergência dele é porque ele deixou de ser o poder, não porque ele pensa diferente, ele pensa igual. Infelizmente, por falta de maturidade e de debate político na sociedade, as pessoas, quando saem do governo e passam a ficar na oposição, se tornam oposição, dando a entender que discorda da condução do governo, quando, na verdade, compactuam e pensam de forma semelhante. Só para enfatizar essa argumentação inicial, eu tive a oportunidade de ouvir atentamente a entrevista do ex-prefeito Antônio Valadares domingo, e algumas coisas me chamaram a atenção. A primeira delas é que ele deu uma baixa votação ao Valdemar Borges, considerando que ele já foi ex-prefeito 3 vezes, ex-vice-prefeito, ex-secretário municipal, ex-secretário estadual de agricultura e ex-diretor do Metrorec. Com toda essa liderança que ele achava que era, ele deu 1.000 e poucos votos, 1.500 votos a Valdemar Borges. Enquanto que o Partido dos Trabalhadores, junto com o grupo aí do movimento sindical, deu praticamente 50% desse número. E aí o prefeito, ele tem uma postura extremamente agressiva. Ele atribui, ele acusa e ele reproduz as denúncias de Zé Negão, que essa votação se deu pela perseguição do prefeito, pela compra de votos, pelo uso da máquina. O que me deixa impressionado é que o prefeito experimenta do mesmo veneno que reproduziu. Porque em situações anteriores, em outras eleições, quando ele estava no poder, ele da mesma forma procedia e agia. Inclusive agia de forma muito mais agressiva, porque o prefeito atual até permitiu que nessa eleição alguns secretários, é o exemplo de Heleno Mariano, apoiassem outra candidatura que não a do prefeito. Assim como alguns secretários também, ou ex-secretários, ou alguns funcionários, apoiaram Valdemar. De maneira que ele usa isso como um subterfúgio para poder justificar a baixa votação. E outra coisa, ele foi muito enfático em dizer por 2 vezes que queria a parte dele. Essa visão patrimonialista, que eu tenho uma discordância muito programática de algumas pessoas que participam aí do poder e dos governos. Que parte? Ele precisa explicar isso para a sociedade. Qual é essa parte que esse prefeito diz que precisa ter de volta, né? Ficou bem claro isso. Uma coisa que eu queria complementar também, Nil Júnior, é que o PT em Afogados em Gazeira fez uma denúncia formal ao Ministério Público, na época que o então prefeito Antônio Valadares ainda estava no poder, de uma denúncia de uso da máquina a serviço do candidato, o sucessor dele. E essa denúncia foi formalizada e até hoje o Ministério Público objetivamente não nos deu uma satisfação, nem ao PT, nem à sociedade afogadense. E precisa dessa resposta. Fica aqui, aproveitando a oportunidade, uma cobrança ao Ministério Público. Espero que não seja omisso. E, ao mesmo tempo, dizer ao Ministério Público da Fogadazeira que, se não estiver nos ouvindo, seria bom, e se não, que passe, procure saber. É grave a denúncia de um ex-prefeito, não é a denúncia de qualquer cidadão que está numa esquina fazendo um comentário, não. Ele levantou uma denúncia gravíssima contra o atual gestor, até porque o atual gestor, nas eleições passadas, respondeu vários processos por cassação de mandato por conta exatamente de denúncia de compra de voto, de uso da máquina. Ora, no momento em que, 2 anos depois praticamente, vem o ex-prefeito e faz essa gravíssima acusação, ele tem que, em respeito à sociedade, provar essa denúncia. E o Ministério Público tem que, em respeito à sociedade, investigar essa denúncia. O que não pode é isso ficar impune e com palavras meramente agressivas, no sentido de externar um sentimento raivoso e repetindo, para concluir esse raciocínio agora, nesse momento, de que não porque ele pensa diferente, é porque ele não é o poder. A luta dele é pelo poder. E aí, Marcelo, nesse contexto, nessa reflexão mais aprofundada, eu não discutiria o nome de pessoas a ser apoiado ou não. Depende do projeto, da conjuntura, do programa e de tudo que está envolvido e da concepção que essas pessoas que sinalizam a representar esse programa, a gente pudesse ter minimamente uma confiança.
Muito bem. Emílio, muito obrigado. A gente vai continuar debatendo e conversando aí, tá aí seu posicionamento dentro do levantamento do questionamento aí do Marcelo e agradecemos aí sua participação. Prazer lhe ouvir também. A gente continua debatendo.
Ok, Nijun. Eu agradeço pela oportunidade. Sempre que tenho essa oportunidade de debater aqui na Rádio Pajé, eu faço questão de enaltecer e de parabenizar a contribuição que a rádio tem dado ao longo de sua história com o processo político, com a democracia no município de Afogados em Gazeira e, sobretudo, no Pajéu. Um grande abraço para você, para o Marcelo, para o Jair, para todos os ouvintes.
Muito bem, obrigado, Emílio. Eu quero registrar, me passa aqui, por favor, Michele, o Igor Mariano está se manifestando aqui, fez um contato aqui com a Michele, dizendo o seguinte: já que o presidente do partido do PSDB, diz Igor, se omite no debate presidencial, quero me colocar à disposição, dizer que sou do partido e voto Aécio. Uma pena que esse não seja o caminho de Ivanildo, diz Igor. Diante disso, o que eu posicionei para Igor foi que o debate, como está no final, a gente vai, obviamente, à disposição dele para se posicionar, ele tem o direito de se manifestar, e amanhã a gente pode ouvir o Igor Mariano e ele já deu ok. Então amanhã a gente escuta o posicionamento dele, que é de apoio a Aécio. Jair, eu quero agradecer a sua participação e dizer que a gente vai continuar debatendo os rumos da política no país, em Pernambuco, na nossa região e também aqui em Afogados. Muito obrigado.
Agradeço, meu Júnior, e não posso deixar de falar em relação a essa questão de Igor também. Ele poderia ter se posicionado já no primeiro turno, né? Ele não é do PSDB? E por que que ele não apoiou a Aécio já no primeiro turno?
Então pergunta para ele, faça a pergunta pra ele agora, que então, vamos gravar e vamos fazer pela manhã, vou rodar amanhã pronto. Pelo ouvir. Pergunta.
Então por que que ele não certo apoiou a Aécio já no primeiro turno, já que ele é do PSDB? Então não pode nem questionar Ivanildo nesse sentido, não. E outra coisa, meu Júnior, que eu quero dizer é que a eleição, ela move muito, certo, com as paixões. A gente vê aí nas redes sociais muita discriminação em relação ao nordestino. Por quê? Porque certas pessoas, eu não sei nem, discriminatórias, né, já prevê aí que o Nordeste mais uma vez dê uma vitória enorme para a reeleição da presidente Dilma Rousseff e não aceita isso. É justamente aquilo que eu estava dizendo aqui. Não aceitam que a lógica seja mudada, que os grandes centros tenham a sua atenção, mas que os mais precisam, que estão nos pequenos centros, né, nas pequenas cidades, tenham uma atenção especial. E isso faz com que, por exemplo, no Júnior, a gente tenha visto São Paulo, né, a maior metrópole do país, passando por problema de abastecimento d'água, né, e Afogados da Ingazeira, a nossa região, numa das maiores secas da história, não passar por isso, justamente por ação do governo federal.
Só para não ficar devendo nada para ninguém, me desculpe, Jair, mas o Gilberto Carvalho está perguntando. Primeiro, todas essas ações enumeradas por você são ações de governo ou ações partidárias? E segundo, que juízo você faz do princípio republicano e democrático da alternância no poder e do Instituto da Reeleição?
Olha, as ações são do governo, não é? E de um governo que tem a marca do Partido dos Trabalhadores, certo? E essa é uma reivindicação, essa é uma discussão que a gente já fazia há muito mais tempo, só que só se consegue fazer essas mudanças quando a gente chega no governo. Em relação à alternância do poder, eu acho interessante, certo? E Lula também acho interessante porque chegou um determinado momento que ele poderia, no Congresso, aprovar reeleições sucessivas e ele não fez isso, ao contrário do que Fernando Henrique, como estava no governo, que não tinha reeleição, ele foi e criou a reeleição, gerou aí o primeiro mensalão, né, que ninguém fala hoje, que não deu punição para ninguém. Porém, certo, a gente acha correto, né, a alternância de poder, mas não só a alternância de poder na questão de partidos, mas na questão também de pessoas, de lideranças. E se hoje o jogo é com direito à reeleição, a gente vai com direito à reeleição. E defendo até que na proposta da reforma, posso discutir isso, quem sabe um mandato maior de presidente, quem sabe uma eleição única, né, para deputado, para prefeito, para senador, e que essa alternância também aconteça principalmente com o legislativo. A gente discute muito o executivo, que tem direito a uma reeleição, mas a gente tem pessoas com cadeira cativa no Senado, no Congresso, nas câmaras de vereadores, que precisa ser muito mais ainda discutido em relação a isso. Então concordo com ele nesse sentido.
Obrigado, Jair. Valeu, um abraço,
hein? Eu que agradeço e no final, certo, quero dizer que Dilma é a que representa a melhor proposta de combate à corrupção, mais mudança, continuidade da transposição que ainda não terminou, mas vai terminar, e a adutora do Pajéu que vai chegar até a Paraíba na cidade de Ariano Suassuna, que eu esqueci agora de lembrar o nome dela.
Taperuá.
Taperuá.
Na Paraíba. Acabou o debate!